ajudante digital. Recebi um e-mail do meu banco dizendo que minha conta seria bloqueada se eu não atualizasse meus dados no link. Joguei no Google e descobri que é golpe de um tal de phishing. Golpe eu sei o que é, mas o que é esse phishing?
Olá pessoas que, na dúvida, preferem perguntar do que sair clicando em qualquer link.
Como diria o poeta Fernando Pessoa, é melhor prevenir do que remediar.
Fernando Pessoa?
Errou!
Isso é ditado popular, sem autoria.
Olha, não façam como o Robozito, que por orgulho sai repetindo as coisas sem ter certeza. Quando criança, eu sempre ouvia:
não sabe o que significa uma palavra? Então pesquise no pai dos burros.
Horas, se pesquiso no pai dos burros, aí eu assumo que sou burro.
Robozito, não leve ao pé da letra. Pai dos burros é uma expressão popular anacrônica que significa dicionário.
Robozito, eu tô tentando te mostrar a importância da fonte e do significado das palavras e expressões. Quer ver? Sabe o que é anacrônico?
Não, eu ia falar.
Então vem comigo, abre aí o dicionário Aurélio. Lá vai estar escrito algo como: anacrônico significa algo antiquado, arcaico, desusado, ou que não se adapta aos costumes e usos de uma época.
Ah, agora eu entendi!
Deixa eu buscar a origem da expressão pai dos burros. Descobri, é o pai do Aurélio.
Errou! Errou!
Você olhou a resposta pronta do Google, né? Olha, também não acredite na primeira resposta da IA. Sabe por quê? Porque tem uma lenda que fala que o pai dos burros seria o pai do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, criador do dicionário Aurélio da língua portuguesa. A história era que o pai dele fabricava carroças para burros e a expressão foi uma espécie de homenagem ao pai do Aurélio.
Errou!
Só que, na real, isso tem cheiro, cor e todas as características de um boato. Pesquisando mais, a gente descobre que o jornalista César Mota já desmentiu essa história. O pai do Aurélio era comerciante, nunca fabricou carroça e a expressão pai dos burros já existia nos anos 1950, antes mesmo do dicionário Aurélio ser lançado.
Uau!
E até hoje ninguém sabe a autoria da expressão, que se tornou anacrônica e meio pejorativa, né?
Ok, legal.
Legal a curiosidade, mas já temos mais de 2 minutos de episódio e você ainda não falou sobre o tema de hoje.
Oxe, claro que sim. Além das pistas, já está no título do episódio ou na apresentação do âncora do programa. Falando em âncora e usando uma expressão popular no mundo jornalístico, eu só quis fazer esse nariz de cera para ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Hoje, o ajudante digital cria uma seção com 2 S dentro da coluna. É o dicionário tecnológico, para todo mundo passar a falar a mesma língua. Dicionário tecnológico. Hoje, a gente traz 6 palavras do mundo tecnológico. Entre elas, phishing, autenticação de 2 fatores, algoritmo e nuvem. Palavras que retiramos de 2 fontes bem interessantes, da Cartilha de Segurança para a Internet e do Glossário da Era Digital da Fundação Telefônica Vivo.
Primeira palavra, phishing, escrito com P-H-I-S-H-I-N-G.
Phishing com P é um trocadilho com a palavra em inglês phishing, que significa pesca, e é escrito com F. Trata-se de um golpe cibernético onde o bandidinho joga a isca digital na tentativa de pescar suas informações. Os golpistas enviam e-mails, SMS ou mensagens falsas, se passando por uma empresa conhecida, um banco, uma loja ou uma rede social, por exemplo. A mensagem quase sempre tem um tom de urgência, como: sua conta será bloqueada, ou você ganhou um prêmio incrível. Clique aqui. E a isca é o link.
Pare, Patrick, não toque em nada! Isso aqui não é um parque, Patrick, eles são anzóis!
Se você clica e preenche seus dados, como senha e CPF, eles roubam tudo.
É uma cilada, viu?
Exato, foge que é cilada. A dica de ouro do CERT.br é: nunca clique em links suspeitos. Se você receber um e-mail que parece ser do seu banco, abra o site oficial ou vá no aplicativo do banco para verificar se existe algo de errado.
Próximo termo relacionado, malware.
Se o phishing é a isca, malware é um possível resultado dessa pesca ruim. Malware é um nome genérico para qualquer programa malicioso. Pense nele como um grande guarda-chuva que abriga vírus, programas espiões e até mesmo o famoso ransomware.
Ransomware.
Esse é um dos piores tipos de malware. Ele sequestra os arquivos do seu computador ou celular, criptografando tudo, e depois exige um pagamento de resgate para liberar o acesso. É um problema sério para empresas e também para usuários comuns. A melhor defesa é sempre ter um backup dos seus arquivos importantes.
Nossa, o dicionário começou assustador. Tem alguma palavra que ajuda a gente a se proteger?
Com certeza. E essa expressão foi retirada lá do nosso segundo episódio. E talvez seja a dica mais importante do dia.
O termo é autenticação de dois fatores.
O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É uma camada extra de segurança para suas contas digitais. Além da sua senha, que é o primeiro fator, o sistema pede uma segunda confirmação, que geralmente é um código enviado para o seu celular ou gerado por um aplicativo.
Ah, eu uso isso. Quando vou entrar no meu e-mail, ele pede a senha e depois um código que aparece no meu celular. Viu? Não sou tão burro assim, né?
Pobre burro, tão injustiçado.
Ativar a autenticação de dois fatores em suas redes sociais, e-mails e aplicativos de banco é a forma mais eficaz de impedir que alguém invada sua conta, mesmo que essa pessoa descubra sua senha. Agora, vamos sair um pouco desse mundo da segurança e entrar em dois termos que a Fundação Telefônica Vivo destaca e que definem como a internet funciona hoje.
A palavra é algoritmo.
Você já se perguntou por que o feed do seu Instagram ou os vídeos recomendados no YouTube parecem ler sua mente? A resposta é algoritmo. De forma simples, um algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, um conjunto de regras e instruções que um computador segue para realizar uma determinada tarefa.
Então, quando eu curto um vídeo de gatinho, o algoritmo da rede social segue a instrução: Robozita gosta de gatos. Mostre mais vídeos de gatos para ela.
Perfeitamente definido, Robozita. Os algoritmos dessas redes sociais organizam conteúdo para te manter engajado. Mas cuidado para não ficarem viciados dentro de uma bolha. Curtam também burricos, preás e outros animais que você talvez não goste. Vale a pena sair do lugar comum.
Sabe, nem todo mundo gosta de cebola.
E para fechar o nosso dicionário, nuvem.
Ou cloud.
Pode ter visto um homem voar, ou mesmo um elefante voar. Mas aposto que nunca viram um burro voar.
Já pensou onde estão suas fotos do Google Fotos? E seus arquivos do Dropbox?
Não mesmo.
Eles estão na nuvem.
Uau!
Tem algum burro lá em cima?
Mas não é uma nuvem no céu.
Óbvio.
Essa doeu lá dentro, cara.
A nuvem é um nome poético para uma rede gigante de servidores e computadores superpotentes que pertence às empresas como Google, Amazon e Microsoft.
Então, quando eu salvo na nuvem, na verdade estou guardando meus arquivos no computador de uma dessas empresas.
Perfeito, Robozito. Que inteligente.
Uau! Só um amigo de verdade seria tão honesto.
Você aluga um pequeno espaço nesses supercomputadores para guardar suas coisas e acessá-las de qualquer lugar do mundo pela internet.
Ah, mas a minha conta é gratuita?
Tudo bem. Mesmo que você não pague em dinheiro, quando você usa uma conta gratuita, o seu pagamento é com seus dados. E aí está, um resumo rápido.
Ok, a gente já chegou.
Não.
Phishing, o golpe da pescaria de dados. Desconfie de links. Malware. Qualquer programa do mal.
A gente já chegou.
Autenticação de dois fatores. A fechadura extra para suas contas. Algoritmo. Um cálculo matemático ou a receita que define o que você vê online. Nuvem. Onde seus arquivos ficam guardados na internet.
Ah! A gente já chegou!
Já!
Ah, finalmente!
E aí, gostaram dessa nova sessão?
Sim.
Sério?
Não!
Para saber mais, a gente recomenda a leitura da cartilha do CERT.br e dos artigos da Fundação Telefônica Vivo. A gente deixou o link na página deste episódio lá no site da Rádio Agência Nacional.
E se outra palavra tecnológica te deixa com o burro atrás da orelha, mande para nós.
Escreva para o ajudantedigital@ebc.com.br ou mande um áudio ou texto pelo WhatsApp.
Este episódio usou, entre outros elementos, para fins meméticos, trechos das animações Bob Esponja sobre os direitos do canal Nickelodeon e da dublagem do burro do filme Jack, da DreamWorks.
Ah, e nenhum dicionário ou burro foram maltratados para a produção deste episódio.
Aposto que quando tudo terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando!
Até o próximo dicionário e o próximo episódio. Tchau!